Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. Hoje o assunto é playoffs da NBA. Vamos falar dos jogos desse sabadão aí, da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors, abrindo 2-1 na série contra o Warriors, num placar quase que devolvido, né, Filipão? A gente vai falar bastante sobre esse jogo aí, sobre os ajustes do Lakers, sobre LeBron, sobre Anthony Davis, sobre Steph Curry e muito mais. E vamos falar também da vitória do Miami Heat no clássico 3 pontos e a falta, primeiro jogo da série em Miami. Venceu o time de Nova York e abriu 2-1 também. Vamos falar sobre este grande jogo de basquete. Mas antes de tudo isso, hora da gente pedir pra você aqui o seu like, pra você ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de basquete. Só sentar o like aí que você ajuda a gente, faz a sua parte. E se você tá chegando aqui agora, não se esqueça de assinar o canal 3 Pontos e a Falta pra acompanhar os playoffs da NBA. A gente tá fazendo análises e comentários de todos os jogos dos playoffs. Então, se você não quiser perder nada, aqui é o lugar. Assina o canal, clica no sininho pra receber notificações e fique a par aqui dos playoffs da NBA 2023 com a gente. Filipão, vambora. Los Angeles Lakers 127, Golden State Warriors 97. Um jogo em que, acho que se fosse para dar o grande diferencial do jogo em relação ao jogo anterior, é que as bolas de três do Lakers caíram, né, Filipão? A gente viu aí o Lakers acertando 15 de 31 do perímetro, 48% contra só 29,5% do Warriors. Então foi o oposto do que a gente está acostumado a ver. O Lakers acertando muito do perímetro, o Warriors acertando pouco do perímetro. Mas, de toda forma, não foi apenas isso que definiu o jogo, né? A gente também teve o Anthony Davis jogando bem, o LeBron jogando bem, D'Lo jogando bem. O time do Lakers funcionou bastante e conseguiu segurar o Warriors aí jogando em casa. Como é que você vê essa partida?
Brunão, quando a gente dá esses números de aproveitamento, obviamente, né, que a gente conclui que, obviamente, o time em casa tende a jogar melhor e o time fora de casa tende a sentir mais dificuldade, e ontem ficou claro. Só que o pessoal tem gostado muito dessa série que a gente tem feito, analisando justamente os ajustes táticos que levam a esses baixos aproveitamentos de quadra. Então, eu estava muito curioso ontem para ver, depois do que o Kerr fez no jogo 2, o que o Coach Ham faria, qual a resposta do Coach Ham para esse small ball do Warriors, e fiquei bastante impressionado com o resultado. Não apenas pela sacada que ele teve, mas principalmente pela intensidade dos principais jogadores, que ficaram devendo bastante no jogo 2, mas ontem foram excelentes e também fizeram muita diferença. A gente tem falado a cada vídeo que a chave para a vitória do Lakers passa exatamente pelo fato de que eles são um time mais físico que o Warriors. E, ou seja, se o AD faz uso da dominância defensiva no garrafão e no ataque eles são agressivos e procuram contato físico, o Lakers vence. E foi o que aconteceu. Mas o curioso é que o Lakers precisou de um tempo quase que inteiro para se aclimatizar. O Warriors começou o jogo num ritmo muito, muito forte, da mesma maneira que eles terminaram o jogo 2, e fizeram 40 pontos nos primeiros 16 minutos, o que foi preocupante. Mas foi então que a intensidade do AD virou a chave, e ele voltou a ser aquele cara dominante do jogo 1. E nos próximos 20 minutos, o Lakers concedeu só 28 pontos. E esse é o tamanho do impacto que esse cara tem na série. E o ajuste que o Coach Ham fez envolvendo o Anthony Davis foi simples. Sabendo que o Warriors ia espaçar a quadra de novo e abusar daqueles mesmos pick and rolls com o Draymond Green fora do garrafão, que a gente inclusive mostrou como uma arte maravilhosa do Bruno Silva no último vídeo, senhoras e senhores, o coach remexeu as peças defensivas justamente, Bruno, e funcionou bem demais.
Acho que um grande atestado do quanto essas mudanças funcionaram foi o fato de que o Jamichael Green ficou só 10 minutos em quadra, né? Steve Kerr botou ele de titular e quando viu que não ia funcionar do mesmo jeito, ele já reverteu para a formação do jogo 1, voltou a tentar fazer mais small ball, DiVincenzo teve muito mais minutagem, Jordan Poole, né? Você vê como que o ajuste funcionou bem do Coach Ham, né?
E ele manteve o AD quietinho dentro do garrafão, onde ele é mais eficiente, e colocou o Vanderbilt para marcar o Draymond Green na cabeça do garrafão. Assim, quando o atacante batia a marcação, ou seja, quando o Draymond Green fazia o screen e o Steph Curry, que seja o Jordan Poole, faziam a penetração e partiam para dentro, em vez de encontrar a facilidade que eles encontraram no último jogo, no garrafão desguarnecido, eles davam de cara com o Anthony Davis. E o Anthony Davis começou a perceber o que estava acontecendo, Bruno, e ele muito inteligentemente, ligado no jogo, pilhado, com vontade de responder mal o jogo no jogo 2, ele começou a se antecipar essa penetração, ele começou a atacar a penetração do pick and roll, e isso se chama hedge, para quem curte os termos nerds do basquete em inglês. O que acontece? Ele prevendo, né, que esse atacante vai fazer a infiltração, ele bloqueia esse movimento, simplesmente se posicionando na frente do espaço em que ele ocuparia. E pelo início é um cara extremamente atlético, extremamente longo, né, a envergadura dele super privilegiada, e ele rápido, ágil com as mãos. Bruno, ele forçou muitos turnovers, cara. Então o Warriors cometeu 19 turnovers só com esse ajuste tático. E o Lakers atacou impiedosamente em transição o jogo todo. Esse ajuste deu tão certo que o Lakers segurou o Warriors, como você bem trouxe no começo do bloco, para 39% de quadra e 29% de 3. Muito longe dos 50% que eles chutaram essas duas categorias no jogo 2. E isso foi o diferencial. O LeBron James também, Bruno, apesar de começar o jogo muito apagado, ele teve zero arremesso de quadra no primeiro quarto inteiro, Bruno. Ele virou a chave. No terceiro quarto, quando o Warriors começou a encurtar a diferença, que chegou a ser só 12, ele parece ter ouvido o nosso Bruno Silva uma vez mais, parou de chutar a bola de 3.
Aleluia!
E começou a partir para dentro do garrafão, Bruno. No melhor estilo, bonde sem freio, que é onde ele é mais imparável. Ele foi incrivelmente agressivo, inspirou o ataque do Lakers a fazer o mesmo, e por isso, outro grande fator dessa vitória do Lakers foram os lances livres. O Lakers fez 28 pontos de arremesso livre contra só 12 do Warriors. Ou seja, para envelopar, Bruno, receitinha do bolo. Quando o AD joga assim na defesa e o ataque é físico e agressivo, é difícil parar esse time. Crédito também pro D'Angelo Russell, começou o jogo muito bem pegando fogo. Ele fez 5 bolas de 3 só no primeiro tempo. E no banco, o Dennis Schroeder veio muito bem e o Lonnie Walker, gratíssima surpresa, também fez a diferença, 12 pontos para cada. E agora, Bruno, entramos no jogo 4 muito crucial, e cada jogo nessa série é crucial, mas se o Lakers ganha, faz 3-1. A série é praticamente encaminhada. Mas se o Warriors ganha e faz 2-2 e volta para São Francisco, tendo um jogo em casa, eu acho que por eles poderem eventualmente decidir no jogo 7 em casa de novo, eu acho que eles tendem a ser o favorito. Então, cara, esse jogo 4 pra mim vai decidir quem vence a série. Claro que, obviamente, tá aberto, senhoras e senhores, não tô aqui cravando nada. Mas é uma opinião pessoal que se tem um jogo pra gente ver, esse é o jogo. E vamos ver como é que eles vão conter os ajustes, porque até agora, quem ganhou o jogo perdeu o seguinte, né? O time que perdeu se ajustou tão bem e venceu. Então, será que o Lakers vai conseguir manter esse ajuste e conseguir bater o Warriors de novo? Ou será que o Warriors vai conseguir surpreender novamente?
Eu acho que você... Bom, você resumiu muito bem o que eu imagino do jogo também. Eu acho que foi bem isso. A respeito do jogo 4, um negócio que eu acho que é muito interessante é... Pra mim parece muito claro que o Warriors não tem muita resposta pro Anthony Davis, né?
Quando ele quer jogar,
quando,
né,
Bruno? Quando ele quer jogar, exatamente.
Esse que é o diferencial.
Esse é o diferencial.
Concorda com a gente, cara.
Assim, o Warriors até procurou soluções táticas, mas o Anthony Davis, inspirado, ele consegue sobrepujar esses ajustes que o Steve Kerr tá trazendo em quadra. Mas, ao mesmo tempo, a solução que o Warriors precisa pra vencer esse jogo do Lakers mais físico, é exatamente onde o Warriors se destaca mais, que são as bolas de 3. Então, é um jogo que tá muito aberto de qualquer forma, e eu acho que, de certa forma, sem precisar tanto de tantos ajustes. É realmente uma questão de... Se o Warriors descobre um jeito de criar mais espaços pra o Curry, pro Klay Thompson, pro Jordan Poole conseguirem chutar mais de 3, e se essas bolas caem, eu acho que vai ser... O Warriors tem completa condição de conseguir vencer esse jogo 4, ainda que o retrospecto do time na temporada inteira não o favoreça, né? É um time que tem notórias dificuldades em ganhar fora de casa, é um time que tá, né, tá exposto ali em determinados setores da quadra, e a gente tá vendo isso não só na série contra o Lakers, mas na série contra o Kings também, porque o que o Lakers está fazendo, o Kings também fez, né? Mas é aquela coisa, eu acho que tá completamente aberto ainda, apesar de nesse jogo 4 talvez as coisas estarem um pouco mais difíceis pro Warriors do que pro Lakers pelo fator casa. Mas eu acho que vai ser um jogo extremamente aberto. Eu achei muito interessante as mudanças do Coach Ham. Eu fiquei particularmente contente que ele finalmente botou esse banco pra jogar. E obviamente não tô falando só de garbage time, né? A gente viu, como você falou, a gente viu o Schroeder jogando bastante, Lonnie Walker tendo minutagem, né? O Hachimura eu acho que também vale dar um destaque legal, porque eu acho que ele também foi relativamente bem no pouco tempo que ele jogou. Jogou menos em relação ao jogo 3, mas. Em relação ao jogo 2, mas eu acho que ele foi bem também. E é aquela coisa. Estaremos aqui para comentar tudo desse jogo 4 aí entre Warriors e Lakers. Já é daqui a pouquinho, Filipão. Agora aí, na próxima segunda-feira, vulgo amanhã.
Segunda-feira, vulgo amanhã.
Vulgo amanhã, estaremos aqui para comentar.
Eu só adicionaria o fato de que o Warriors, para vencer, como eu sempre tenho dito também, tem que imprimir velocidade, né? Se eles conseguirem bater a fisicalidade do Lakers com rápidas transições, ou seja, não dá tempo para essa defesa se posicionar, eles tendem a vencer. Mas será que eles conseguem fazer isso enxugando esses 19 turnovers, jogando fora de casa? Essa é a pergunta. Dado que o elenco de suporte, que foi tão importante na última vitória, principalmente o Jordan Poole, eles tendem a jogar pior fora. Então, eles têm uma missão muito ingrata, mas que passa pelas mãos do melhor chutador da história da liga, que é o Steph Curry. Se ele tiver um jogo como a gente acha que ele vai ter, óbvio que o Warriors sempre tem chance.
Essa transição eu acho que o perigo maior é se o Anthony Davis fica no garrafão, né? Porque o roteiro mais comum de jogadas que a gente tem visto do Warriors é eles fazem a transição, param no Anthony Davis e aí eles tomam a transição, né? Porque o Lakers, quando tá afiado, também consegue jogar bem nesse esquema de jogo. Mas, como você
Exato.
falou, Steph Curry, bola de três, é algo que a gente provavelmente vai ver nesse próximo jogo. Bom, vamos embora agora aqui para o nosso próximo jogo. Vamos falar
Acabou o vídeo,
sobre.
né, meu irmão? Um abraço pra todo mundo
Aí,
aí.
ó! Chegou a minha vez agora. Vamos falar aqui do jogo 3 do clássico: 3 pontos e a falta. Miami Heat 105, New York Knicks 86. Placar dos anos 90, Filipão. Do primeiro jogo aí na FTX Arena. E eu vou dar um número para você, Filipão, que observando o placar do jogo. Eu acho que foi o grande definidor. O Miami venceu com 19 pontos de diferença. 19? Isso, 19 pontos de diferença. Sabe quantos pontos Miami fez a mais do que o Knicks em lances livres? 14.
Aí. Agressividade, Bruno. Agressividade, cara. Falando agressividade, eu vou mandar um abraço pro Guilherme Braga, que me marcou ontem nos stories, a gente até compartilhou, né? Dizendo que assim que acabou o jogo do Heat e o Heat venceu, ele já comentou assim, ansioso para ver o que que o Felipe Hassi vai dizer amanhã no 3 Pontos Cast. E, Bruno, é exatamente isso, cara. Esse jogo tem sido, esse matchup tem sido basicamente a disputa entre as maiores estrelas de cada time, né? Quem vai jogar melhor? Vai ser Bam Adebayo ou Jimmy Butler? Ou vai ser Julius Randle e Jalen Brunson? E, cara, o sucesso de cada um nessa série passa pelo teto de cada uma dessas duplas. E ontem, os caras do Heat mais agressivos, uma vez mais. O Bam Adebayo e o Jimmy Butler fizeram 45 pontos combinado em 35 arremessos. E Randle e Brunson tiveram 30 pontos em 35 arremessos. É basicamente essa diferença. Não apenas os lances livres que você mencionou, mas 15 pontos entre as principais estrelas é muito considerável. Os dois estão jogando fenomenalmente bem, Bruno. Eu acho que eles têm jogado com uma intensidade. A gente já falou isso várias vezes, diferente nesses playoffs. É um time que vira uma chave, é um time que gosta da pressão, que gosta dos playoffs e cresce. Ao contrário do que eu tenho visto o Knicks jogando. O Knicks tem uma temporada regular muito, muito boa. Só que agora, nos playoffs, quando o jogo muda, o jogo fica mais vagaroso, eles estão sofrendo um pouco. E crédito também pela defesa. O Heat tem ignorado o Josh Hart no ataque do Knicks, que ele tem sido titular agora desde que o Grimes sofreu uma lesão, tem vindo do banco. Então, eles estão jogando, colocando o Strus para marcá-lo e estão permitindo que ele chute de longa distância, o que tem sido muito eficaz por ter gerado sempre muitos turnovers. E no ataque, O Jimmy Butler, Bruno, sempre muito quente. Ontem ele começou muito bem. Ele conseguia chegar nos seus pontos preferidos da quadra e fazer o arremesso com alto índice de conversão. Ou seja, o Knicks não está sendo físico o suficiente contra esse cara. Está deixando ele muitas vezes na zona de conforto dele e ele dita o ritmo do jogo. Outro aspecto que eu vou... O final que eu vou mencionar é a defesa de zona do Knicks, que não tem funcionado. O Knicks está insistindo em marcar os armadores do Miami Heat com caras baixos, com os próprios armadores. Ou seja, isso tem sido responsável por Max Strus, por Gabe Vincent e por Kyle Lowry, principalmente, mais uma parte da
segunda do banco ontem,
tendo facilidade, cara. Então, ou seja, o Knicks precisa fazer esse switching, precisa fazer essas trocas na marcação e dificultar as penetrações ou os arremessos que estão sendo tão bem convertidos por esses armadores de Miami. E isso também, Bruno, além dos armadores, tem permitido com que os jogadores de rotação floresçam. E eu vou destacar principalmente o Kevin Love, porque, cara, é incrível quando um jogador praticamente aposentado vai para uma equipe nova e, Bruno, parece um cara revitalizado. Eu sempre sou um cara aqui, um rival que tem um fair play, porque eu sempre dou crédito pro Heat Culture, Bruno. E eu também vou dar crédito pro Coach Spoelstra, que ele é um cara que ele tira muito bem o bom do jogador. Ou seja, ele dá chance pro cara jogar o forte dele e ele esconde muito bem a fraqueza do cara, que do Kevin Love, é a falta de fisicalidade pela idade, né? Ele não é um defensor como ele era antigamente. Então, ele compensa isso com outras peças. Então, isso, senhoras e senhores, é o diferencial de um grande treinador. Então, Bruno, para envelopar, eu acho que a série tá aberta ainda, mas, de novo, esse próximo jogo é o jogo chave, obviamente, porque se o... Mesma coisa que a gente falou do Lakers. Se o Heat faz 3-1, esquece. Não tem forças. Eu acho que o próximo jogo, o Knicks já vai entrar com um problema muito sério de confiança. Agora, se a gente rouba o mando de quadra de novo, eu acho que dá para sonhar. Então, pro Knicks fazer isso, para envelopar o que eu falei, resolver o problema do Josh Hart sendo um fator nulo no ataque, começar a fazer as trocas pros armadores para conter um pouco esse ímpeto dos caras, e, Bruno, Randall e Brunson jogarem melhor do que Jimmy Butler e Bam Adebayo. É básico, cara. Os caras têm que crescer, têm que chamar a responsabilidade e entregar. É o jogo da vida, é o jogo da temporada. Então, confesso que eu não tô muito confiante, mas é o que eu espero ver. Até porque tem grandes chances de eu ir no jogo 5, Bruno. E eu quero muito que a série seja 2-2 e não 3-1, porque vai ser...
Sim, exatamente. Faz a boa aí, Knicks. Leva a série pro Filipão aí, poder permitir ver a eliminação do Knicks no Madison Square Garden. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que você falou muito bem a respeito do Josh Hart. Né? E o segredo do jogo que o Knicks venceu, né, do jogo 2, foi muito o Hart e o Hartenstein muito afiados na defesa, né, e muito mais concentrados em defender do que atacar. Eu acho que isso faltou um pouco nesse jogo, né, como você falou, o Hart estava muito mais preocupado em tentar converter as cestas dele, o que não foi o forte, né, 5 de 12 e 2 de 6 do perímetro só. Então, de fato, talvez deixar mais essa pontuação pro Randall, pro Brunson, pro RJ Barrett, pro Quickley, que né, mais uma vez veio muito bem do banco, né? Fez 12 pontos, acho que é um cara que talvez o Thibodeau pode aproveitar um pouco mais, né? Talvez dá mais do que só 20 minutos para ele em quadra. Mas eu acho que de resto eu concordo com você. E pra Miami eu acho que foi uma partida muito tranquilizante pelo Jimmy Butler, né? O cara ter voltado com a intensidade que ele voltou, depois do susto que a gente tomou, e de fato, assim, méritos pro Eric Spoelstra, que poupou o Jimmy Butler no jogo 2, pra ele poder voltar bem no jogo 3, né, Doc Rivers? Imagina o que poderia ter sido essa série de Filadélfia e Boston se você tivesse feito a mesma coisa com o Joel Embiid. Mas eu acho que você tem toda a razão, o jogo 4 pra mim tá super aberto. Eu não acho que dá pra subestimar o Knicks, porque contra o Cavs eles conseguiram roubar mandos de quadras em situações adversas como essa. Então vai ser um jogo 4 muito interessante da gente acompanhar, porque também esse jogo 4 vai ser na próxima segunda-feira, vulgo amanhã, e a gente vai estar aqui para comentar tudo isso. Filipão, Estamos ficando por aqui em mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. Deixa seu comentário aqui se você está satisfeito com os resultados de hoje ou se você não está satisfeito, deixa seu comentário aqui. E não se esqueça também de deixar um joinha aqui no vídeo, deixa o like e assine o canal para não perder nada. Pipão, tamo junto, hein? Grande abraço, obrigado você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!